Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de Estígio Brasil deste domingo, 9 de fevereiro de 2025.
Olá, amigos! Bem-vindos ao Ponto de Encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este é o espaço onde você aí que nos sintoniza tem voz. Diretamente de Tóquio, na apresentação, hoje com vocês, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tomassi.
Tudo bem com você, meu caro? Tá firme e forte na dieta e resistindo às tentações dos doces e dos pães que eu sei que você adora. É difícil viver sem?
Não é tão difícil. Eu tô com a sinusite atacada, por isso que eu tô com essa voz aí de Sônia. Mas os doces eu tenho resistido, mas pães é difícil.
Vamos cortar o pãozinho também, né, Everton? Olha, eu vou ficar fiscalizando de pertinho, viu? Uhum. Mas de pertinho mesmo, porque, afinal, o foco na saúde é a sua resolução para este ano, não é mesmo?
É mesmo, tá certo.
Os ouvintes estão de testemunha,
tá
eu também. Né? E por conta dessa sua resolução, eu já vou avisando que este ano, meu querido, eu não vou te dar nenhum chocolate no dia de São Valentino, tá?
Ai, que desculpa, olha, tem chocolate dietético, tem chocolate vegano,
não.
Tem chocolate para todos os tipos.
Esses inofensivos é que abrem portas para drogas mais pesadas, tá?
Ai,
então, não é? Você vai ficar hoje, esse ano de castigo. Então, como vocês ouvintes já devem saber, porque fica até chato, né, Bruno? Todo ano a gente fala sobre isso.
É.
Dia 14 de fevereiro é o que aqui no Japão? Que data é? É o dia de São Valentino, ou Valentine's Day, né, como dizem os japoneses. Essa é uma data muito importante no calendário de celebrações e que impulsiona e muito o comércio. Equivale ao Dia dos Namorados e é uma ocasião romântica, não é? Para os casais, onde os rapazes são presenteados pelas garotas com o quê? Com chocolate. Apesar do apelo romântico original, o Dia de São Valentino aqui no Japão não se restringe aos jovens casais apaixonados e acabou virando um dia em que as mulheres de todas as idades, entendeu, Everton? Mulheres de todas as idades,
inclusive a Sônia,
inclusive
então.
Eu, né, presenteiam também amigos e pessoas de seu convívio com um chocolatinho, como uma forma de agradecimento ou simples gesto de carinho. E isso, é claro, é que impulsiona o comércio, porque tem chocolate para todos os gostos e bolsos, não é mesmo?
É verdade, a senhora não precisa me dar chocolate, pode me dar em dinheiro mesmo.
Mas aí perde a simbologia da
uma
coisa,
flor,
né?
Uma flor, alguma coisa. Mas ó, é verdade, né? As lojas nessa época faturam muito, né? Por conta do Valentine's Day. E por falar em dia aí de São Valentino, tem muitos doramas, né, e mangás com aquelas cenas típicas, né? O garotão da escola ganhando um monte de chocolate de todas as meninas da classe.
É, o garotão gostosão, né?
Eu, né? Será que isso, Sônia, ainda vale nos dias atuais? Assim, dá pra medir a popularidade pela quantidade de chocolate que se ganha?
Olha, Pedro, parece que o cenário mudou muito aí nos últimos anos, viu? Hoje em dia, as garotas do ensino médio, né, continuam levando, sim, chocolates, alguns caseiros, outros de grife, mas todos lindamente embalados para a escola no dia de São Valentino. Mas, em vez de dá-los a alguém especial, né, ao gostosão da classe, elas compartilham e degustam com amigas e amigos mais próximos durante o intervalo do almoço ou após a aula. Fazem o que chamam de Choco Party, a festa do chocolate, né? Ou seja, democratizaram o chocolate que em outros tempos era destinado a poucos gostosões. Veja só, Everton, acabaram com a meritocracia do macho alfa. O que você acha disso,
hein? Mas eu acho muito bem, porque acaba, tem muita gente que não recebe nada, né?
Você também não receberia, então, se você fosse colegial.
Nossa, eu até hoje, assim, Vem caminhões e caminhões, param na frente de casa para depositar aquele monte de caixa de chocolate. Eu nem sei o que eu
Ai,
faço.
que mentira. Já revelou sua idade, então, né, Bertão? Então, as garotas aí do seu convívio são aquelas de gerações anteriores, né? Não são
Bom.
as atuais.
É, mas olha, eu acho que realmente, não, aí ninguém fica com trauma de nunca ter ganhado aí um mísero chocolate durante o ensino médio, né? Isso ajuda muito.
Bom, seja como for, eu acho que os jovens japoneses não só precisam, como devem se empenhar, sabe para o quê, Everton? Para empenhar a taxa de natalidade neste
Elevar,
país.
né? Empenhar.
Não, eles devem se empenhar para elevar.
Isso.
Isso quis dizer. O que eu falei?
Empenhar para
Não,
empenhar.
eles devem se empenhar para elevar a taxa de natalidade desse país. Porque do jeito que as coisas vão, daqui a pouco, olha, haverá mais idosos celebrando o dia de São Valentino em casas de repouso do que adolescentes apaixonados aí compartilhando chocolates em escolas. O que que você acha?
Tá vendo? Verdade, a sua realidade vai ser a majoritária, né?
Meu
Mas, dona
Deus.
Sônia, vamos ao que interessa. Chega de falar de chocolate, já que eu não vou ganhar mesmo, né?
É, você não vai ganhar. Esse ano você não vai ganhar.
Então vamos ao que interessa,
Vamos.
que são as mensagens dos nossos ouvintes.
Isso.
Eu tenho aqui um recado do Mauro Rubens Ferreira de Araújo. Da onde?
De Uruçuí, Piauí. Até já decorei. Que coisa
Exatamente.
linda.
Bom, e o Mauro escreveu um texto longo. Então, que tal a gente dividir? Eu começo e você termina?
Ok, beleza, manda lá.
Então ele diz assim: Olá, Sony Everton.
Oi, Mauro.
Como podem ver, estou de volta ao programa Ponto de Encontro e desta vez quero dizer coisas que eu não disse antes.
Ah, que será? Tô curiosa.
Por saber o quanto é importante a participação de cada ouvinte para a existência deste programa, peço desculpas pelo meu silêncio nos últimos 2 meses.
Desculpas aceitas, não se preocupe.
Se não estou enganado, a última vez que eu contatei vocês foi quando eu passei por Curitiba na minha última viagem de férias.
Ah, minha bela Curitiba, eu lembro, sim, você escreveu contando sobre isso.
E até agora não fiz nenhum comentário sobre o meu passeio na Argentina, não relatei nenhum dos episódios interessantes que tive em São Paulo e Curitiba, e nem sequer falei dos livros que eu comprei durante a minha viagem.
E o Mauro prossegue dizendo: E já que eu não disse antes, quero dizer agora que eu achei muito interessante a leitura da carta escrita à mão e enviada via Correios pelo ouvinte Valdolino Andrade Oliveira, que mora em Otacílio Costa, Santa Catarina, na edição do domingo 17 de novembro. Que eu adorei a conversa que o Everton, que o, até gaguejei aqui, ó, que o Everton Tomassi teve com o ciclista brasileiro Nestor Freire na edição do domingo 1º de dezembro, e que eu também adorei o ponto de encontro do domingo 15 de dezembro, no qual vocês falaram sobre a qualidade da água de torneira em Tóquio, respondendo ao ouvinte Igor Ventura. Já sobre as edições deste ano, eu gostaria de informar que eu apreciei muito a entrevista que vocês fizeram com o professor Moisés sobre a língua portuguesa no Japão, na edição do dia 19 de janeiro, e enviando uma foto minha tirada em Buenos Aires, encerro aqui esta mensagem. Se despede o Mauro. Legal. E a foto, por sinal, Everton, é muito bonita. Foi tirada ao entardecer em frente ao Obelisco de Buenos Aires, um monumento, né, bem famoso que fica na Praça da República. Eu vi a foto, fui até pesquisar onde é que era o local, e é o Obelisco.
Será que é mesmo? Bom,
É,
Mauro vai explicar
eu
depois.
estive lá quando era estudante.
Ah, isso, então faz muitos,
Faz
muitos
tempo,
anos.
faz tempo, faz tempo.
Deixa eu ver essa foto aí. Ah,
Veja.
nossa, que legal, Mauro. E olha, ele tá com cara de quem aproveitou muito essa viagem, né, dona
Não
Sônia?
é, não é mesmo?
Ah, afinal, é tão gostoso viajar. Quem que não gosta, né? Eu já quero pegar minha mala e partir logo por aí.
É, o Everton, né? Você só viaja também, né, Everton? Você viaja muito. E não é só viagem de verdade, não, pessoal. Ele viaja na maionese também,
Ai,
viu? Como vocês já
olha lá, olha,
sabem,
recalque
né?
chegando aqui, forte e firme aqui na minha frente. Bom, a gente aprende tanto nesses passeios. Eu realmente adoro viajar.
Ah, eu também Amo viajar, mesmo que seja a trabalho, Everton. Então, vamos ver se a gente organiza aí uma agenda para esse ano. O que que você acha? Assim a gente pode mostrar outros cantos do Japão para os ouvintes.
Ah, eu topo. Pode ser fora do Japão também, né?
Pois é, então o que que vocês acham, amigos? Escrevam aí sugerindo pautas e destinos de viagem aqui para o ponto de encontro. Quanto mais vocês interagirem, mais gravações externas poderemos fazer, não é mesmo? E atendendo a um pedido musical do nosso querido ouvinte Mauro, né? Ele havia feito esse pedido já há um bom tempo, quase caiu no esquecimento, mas a gente foi lá, resgatou. Ele pede para ouvir Erika cantando Free. Acabamos de ouvir Erika cantando Free. Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão. E continuando com os recados da galera, fala Everton Tobassi.
Falo, dona Sônia Free.
Kimi ga iru dake de boku wa toberu yo. Hikari sasubasho e doko
Meu
mademo.
Deus do céu.
Esse trechinho, gente, diz o seguinte: só pelo fato de você existir, eu posso voar para onde há luz, em qualquer lugar. Doko mademo.
Tá ótimo, né? Chega.
E foi especialmente para você, Mauro.
Bom, e continuando aqui, olha, no vídeo que postamos na semana passada no Facebook, o Marivaldo Vasconcelos deixou um comentário carinhoso. Ele disse assim: abraços a todos vocês da NHK.
Ai, que fofo. Forte abraço para você também, Marivaldo. E na sequência, Everton, que tal ler o que algumas pessoas comentaram a respeito de uma notícia publicada no último dia 3 de fevereiro no nosso site? A nota dizia o seguinte: os preços de alimentos e bebidas continuam subindo no Japão, com uma nova pesquisa mostrando que os aumentos afetarão mais de 1.000 itens pelo segundo mês consecutivo em fevereiro. Isso se deve principalmente aos maiores custos de importação causados pela contínua desvalorização do iene.
Ah, e olha, sobre isso, Marcos Kawanami comentou: cara, e é no mundo todo. Estamos sendo esmagados pela inflação e o sistema de economia. A política mundial está falhando, uma população empobrecendo a cada ano que passa e uma luta constante pela sobrevivência.
Já a Lena Maria Takano escreveu: tá na hora do governo dar uma ordem para aumentar os salários, né? Ela enfatizou esse né aqui.
E por sua vez, o Capivarino Kubota.
Como que é o mesmo nome dele?
Capivarino deve ser de
Ai,
Curitiba, né?
será as capivaras de Curitiba.
Ele
Valeu, Capivarino.
disse assim: olha, com salário estagnado, está ficando difícil a vida no planeta.
Pois é, né? Quando os preços começam a subir e os salários não, sinal de que alguma coisa errada não está certa. Concorda, Everton?
Ah, concordo.
Eu, como dona de casa, né, eu faço semanalmente o mercado e estou sentindo isso no bolso, viu? E você, sente
Ai,
também?
acho que todos estamos sentindo,
Né?
né?
Realmente, os preços estão subindo, gente.
Bom, e na sequência, o ouvinte que se identifica como Sakurati,
Que fofo, Sakurachi.
e que mora em Curitiba, Paraná.
Oh, minha bela Curitiba.
Ele diz assim: Olá, gostaria de dar sugestão de um anime muito legal para vocês passarem na TV. Gostaria de sugerir o anime Tamagotchi. É o melhor anime que existe no universo. Ele é, na verdade, uma série de quatro animes que formam uma sequência: Tamagotchi, Tamagotchi Yume Kira Dream, Tamagotchi Miracle Friends e Go Go Tamagotchi. Passem esses animes na TV, por favor, pede ele.
Olá, Sakurachi! Nossa, você deve mesmo adorar o Tamagotchi, hein? O seu nome já diz tudo, né? Então a gente agradece pela sua participação, mas infelizmente o máximo, né, que poderemos fazer é encaminhar o seu pedido, tá? Porque cada qual, né? Tanto o serviço de rádio como o serviço de TV da NHK estão em departamentos independentes com diretrizes próprias, certo? Então, forte abraço aí, Sakurachi. Tudo de bom para você.
É isso aí, olha, e muita gente, dona Sônia, escreveu sobre o curso de japonês da emissora, né? O Carlos Maruzan, de Morrinho, Ceará, é um deles e ele disse assim: Olá a todos,
Oi.
sempre ouço a rádio NHK enquanto estou programando.
Ele é programador, será?
Deve ser, né? E recentemente fiquei sabendo por um amigo que no site da rádio existia um curso de japonês. E isso me motivou a me aprofundar nos estudos da língua. Eu agradeço à NHK por disponibilizar isto para todos de forma gratuita.
Já o Gabriel de Nazaré Paulista, São Paulo, comenta: Quero aprender japonês, mas não sei por onde começar.
Ah, eu conheço Nazaré Paulista, pequenininha a
Bom,
cidade.
ninguém perguntou, Everton. Ninguém
Mas eu
perguntou,
quis
mas.
dizer.
Ai, meu Deus.
E para essa pergunta, né, do Gabriel, a resposta é uma só.
É.
Comece pelo começo, pelo
Isso,
básico. Não é, dona
exatamente.
Sônia? Dê
Exatamente.
uma olhadinha nas lições e materiais que estão disponíveis no site da emissora, Gabriel. A partir dali é só manter o foco, treinar e buscar por mais materiais de apoio que você pode, inclusive, obter na internet e de graça. Então, olha, boa sorte nos estudos.
É isso aí. O Diego de João Pinheiro, Minas Gerais, diz: Eu quero aprender japonês para ir morar lá no Japão. E em outra mensagem, né, sequente, ele escreveu: Eu quero aprender japonês e vocês têm uma boa aula, diz ele.
Sequente? Na
É, na
sequência, né?
sequência, isso. Gente, hoje eu tô travada aqui, né? Na mensagem subsequente.
Ah, entendi.
Na mensagem subsequente ele escreveu isso.
Tá
Eles entenderam, Everton.
bom.
O ouvinte entendeu o que eu quis dizer.
Tá. Olha, na sequência, o Caan, de Itapecerica da Serra, São Paulo, e o Zauli Parcianello Taniguchi, nossos nomes diferentes, né? De Cascavel, Paraná, são outros dois que dizem querer aprender a ler, escrever e falar japonês.
Poxa, legal, né? Que a galera está interessada em estudar e aprender o japonês, então tomara que o material que está disponível no site da emissora ajude todos aí nesse processo. Mas eu quero dar uma dica, posso, Everton?
Pode, vai.
Pessoal, então dica de titia Sônia, olha só. Aprende, né, com mais facilidade uma língua estrangeira? Quem? Aquela pessoa que domina bem a sua língua nativa. Então, meus queridos, principalmente os jovens aí, né, que querem aprender japonês, por favor, não descuidem da nossa bela língua portuguesa. Eu vejo que muitas mensagens chegam aí cheias de abreviações, sem acentuação, sem pontuação, com erros de ortografia, erros de concordância verbal, nominal. Às vezes é até difícil dizer o que é. Né? É difícil entender o que a pessoa quer dizer. Então, gente, vamos cuidar do português antes de tentar aprender o português, né?
Falou a chata do
Ai, será que
português.
ficou chato isso? Não me cancelem, por favor.
Mas tá certo, é isso aí. Tem que tomar cuidado com o nosso idioma, né? E antes das despedidas, porque o nosso tempo, infelizmente, já está esgotando, Qual é a pergunta da semana, dona
Sônia? Bom, como a gente abriu o programa falando sobre Valentine's Day, dia dos namorados, chocolate, presente, que tal compartilhar alguma lembrança sobre isso, né? Vale qualquer história, pessoal.
Romântica?
Pode ser romântica, pode ser assim, já que é chocolate, pode falar de Páscoa. É. Todo mundo ganhou chocolate de Páscoa.
Quem nunca ganhou?
Só você nunca ganhou.
Eu
pode
ganhei,
ser isso,
né?
Também. Né?
Bom, queremos e precisamos muito do seu engajamento. Então ajude a manter este programa no ar. Não seja um ouvinte
silencioso. Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara.
Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, um programa da RAI Argentina ao Mundo com notícias do mundo DXista, preparados pelo nosso especialista, Arnaldo Slain. E começamos, como habitual, recanto de sugestões de escuta. E por isso, recomendamos ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes também das informações, mencionemos que as frequências que citamos aqui são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. Começamos hoje com uma emissora clandestina que transmite para a Coreia do Norte, uma emissora denominada North Korean Democratization Committee, que transmite em 9.900 kHz via o RRTM Telecom Tashkent, no Uzbequistão. As transmissões acontecem às terças e quintas-feiras, em coreano, de 14 a 14h30 UTC, pelos 9.900 kHz, com uma potência de 100 kW. E uma outra rádio clandestina que transmite para a Coreia do Norte é a Voice of Martyrs, que irradia os seus programas pelos 9.930 kHz, via também a RRTM Telecom Tashkent, de 12 a 12h30 UTC, na já mencionada frequência de 9.930 kHz com 100 kW. Falemos agora numa curiosa e ao mesmo tempo rara estação de muito baixa potência, com apenas 1 kW, que transmite da Alemanha na onda curta. Se trata da Brazilian Radio Onda, pelos 6.140 kHz, via Margraten. As emissões vão ao ar para o oeste da Europa, em idioma português, e acontecem aos sábados e domingos. Também da Alemanha, transmite seus programas na onda curta a Deutsche Wetterdienst DWD, pelos 5.905 kHz e também pelos 6.180 via Pinneberg. As transmissões vão de 6 a 6h30 UTC pelos 5.905 kHz com 10 kW e de 6 a 6h30 UTC pelos 6.180 kHz também com 10 kW. Em ambos os casos são utilizadas antenas não direcionais dirigidas para o oeste da Europa e os programas vão ao ar em idioma alemão. falamos agora na Rádio Etiópia Home Service, que foi reportada às 5 horas 30 minutos UTC, na frequência de 7.110 kHz, em idioma afanoromo, transmitindo para o leste da África. E já que estamos na região denominada Chifre da África, lembremos que a estação clandestina Voice of Oromo Liberation vai ao ar às sextas e domingos na sua frequência de 15.420 kHz via Neuen, na Alemanha, das 17 às 17h30 horas UTC com 100 kHz. Iniciamos hoje as nossas sugestões de X com uma notícia interessante. A Trans World Radio, da Índia, transmite na muito rara e ignota língua Kuruk por 6 minutos às quartas e sextas-feiras. Esta curiosa transmissão vai na frequência de 13.690 kHz, via Yerevan, na Armênia, de 13h15 a 13h21 horas, pelos 13.690 com 300 kW. A língua Kuruk é falada por ao redor de 3 milhões de pessoas que se distribuíram entre os estados indianos de Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh e Bengala Ocidental, o norte de Bangladesh e no seu dialeto, chamado Dangar, também em Nepal e Butão. Para alguns, este dialeto seria considerado uma língua separada, chamada Kuruks Nepalês. O Kuruk se escreve utilizando o alfabeto Devanagari, um tipo de escritura também utilizado por sânscrito, hindi, marathi e umas outras línguas indo-áreas. E chegamos assim ao final do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAE Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dxismo.
RAE Argentina ao Mundo. RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in the world.
RAE Argentina al mundo.
Balada musical. A seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Salut, Daniela.
Chegou sábado, dia em que eu e você, Hugo Casalinho, programador musical da RFI, levamos nossos ouvintes e internautas pra balada.
Sempre ao som da playlist da programação musical da RFI.
Yes, e hoje a gente convida vocês para uma balada roqueira.
Não.
Com a dupla francesa Liminianas. Bom teleção.
Isso.
O poder falar dessa banda de rock alternativo aqui no Balada, né, Hugo? Liminianas, que tem uma história pra lá de atípica.
É que está hoje no topo dos grupos de rock da França.
Olha que legal, a Marie e o Lionel Liminiana, é o sobrenome deles, se encontraram na escola quando eles cursavam o ensino médio em Cabestany, no sul da França, nos anos 80. Eles se apaixonaram, se casaram, passaram anos no ativismo musical, mas eles só vão formar o grupo em 2009. E aí eles vão ficar famosos primeiro lá nos Estados Unidos. Você sabe por quê, Hugo?
Não, você vai me dizer.
Por causa da faixa Down Underground, que vai fazer parte da tua série de TV preferida. Qual é?
É, você sabe, é Gossip Girl.
Ah, eu sabia. Vamos ouvir então Down Underground.
Vamos. Primeiros anos de carreira, as Liminianas vai mesmo fazer mais sucesso nos países anglo-saxões, até porque a maioria das músicas deles são cantadas em inglês.
E esse sucesso nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, se dá por conta do estilo do Liminianas também, que é esse garage rock nos 60, né? Que não é muito comum aqui entre os grupos franceses.
Verdade.
E sabe quem que vai virar fã da Marie e do Lionel Liminiana, Hugo?
Não, você vai me dizer outra vez.
O Anthony Newcomb, do Brian Johnstone Massacre, é, aliás, ele, líder dessa banda mítica americana, que vai produzir o sexto álbum do Liminianas, que se chama Shadow People, lá em 2018.
Eu vi direito, sexto álbum?
Isso mesmo, Hugo. Com 9 anos de carreira, The Liminianas já tinha lançado 6 álbuns. E esse vigor da banda vai levá-los a integrar os lineups dos maiores festivais aqui da França. E finalmente vai tornar essa dupla roqueira conhecida aqui no país natal deles, finalmente.
Ok. Ce qu'il nous faut pour commencer, c'est une poêle bien profonde, à feu très doux, vous en verrez, 3 gousses d'ail en offrande, une cuillère en bois est nécessaire pour ne rien rayer du fond de la poêle.
O que é legal é que essa fase mais francesa do Liminianas resulta também em parcerias com nomes de peso da cena musical da França, como o DJ e compositor Laurent Garnier, com quem a Maria e Lionel vão lançar um álbum muito cinematográfico em 2021 de película.
E é nessa época aí que os Liminianas vão conhecer o Bertrand Belin, que é um nome mais underground, digamos assim, da chanson francesa.
Muito na playlist aí, fica.
Exatamente. É. E o Belin, inclusive, interpreta uma das faixas do disco aí que você citou, Hugo, de película.
E com participação do Bertrand Belin, The Liminianas se prepara para lançar um novo álbum, não é?
Sim, agora no final desse mês a dupla lança o álbum Faded, com várias parcerias. E o Bertrand Belin canta na faixa J'adore le monde. Eu adoro o mundo.
Eu também adoro. E foi essa a faixa que nós escolhemos na programação musical para a nossa playlist.
Ótima escolha, Hugo. E a gente trouxe essa faixa aqui para o Balada, né?
Pois, mas antes de ouvirmos J'adore le monde, agradecemos o nosso técnico Pierre Zanotto pela produção e o montagem do Balada Musical.
Lembrando sempre que o Balada pode ser ouvido também no nosso site rfibrasil.com e nas plataformas musicais.
E agora sim, deixamos vocês ao som de J'adore le monde, de Liminianas featuring Bertrand Belin. Aumente o som, Daniela.
Monte le son.
Isso.
J'adore le monde. Les eaux sont blancs. Le sang rouge. Quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières. Les films d'épouvante. Pour les pièces de monnaie. Il y a les fentes. J'adore le monde, car il y a le temps, l'espace, que les guerres éventuellement passent, que ça se tasse. J'adore le monde, et tout ce qui palpite. Yeah.
J'adore la nuit, car j'ai peur de la nuit. J'adore le monde, la galaxie, quand la vie te sourit. Y'a rien de plus sans cesse, tu décolles, seul bémol. Quand la vie ne te rigole, tu te sens tout petit.
O Mundo Agora, crônica de política internacional.
Tiago de Aragão.
Mais uma semana do novo governo de Donald Trump, muitas notícias acontecendo, sempre uma surpresa nova, e isso é algo que nós vamos ter que nos acostumar. Quem gosta e quem não gosta do atual presidente americano. Mas um ponto muito importante que chamou muita atenção de muita gente ao longo dos últimos dias, especialmente dessas últimas duas semanas, é a questão das tarifas e a aplicação dessas tarifas em países como Canadá, México, China e, num prazo bem curto, o Brasil. Por que que isso é muito importante? Primeiro, que o Trump acredita que as tarifas, elas são um mecanismo, ela funciona como um mecanismo essencial e importante para estimular a indústria interna e a economia americana. Agora, uma pesquisa recente mostrou que inúmeros americanos não entendem bem como funciona a questão das tarifas. Muitos acham que quem paga a tarifa é o exportador e não o importador, e assim não compreendem muito bem por que que determinados produtos vão se tornar mais caros e um princípio inflacionário vai surgir a partir daí. Então, a questão das tarifas, ela ainda é muito complexa, mas ela não é totalmente compreendida, principalmente entre os eleitores de Trump. E o uso da questão das ameaças de tarifa por parte do Trump, elas também estão um pouco confusas nesse início. Por exemplo, em relação ao México, o presidente ele anunciou uma tarifa de 25% no dia 1º de fevereiro, com toda pompa, com toda força, com várias semanas de antecipação, ameaça, aquela tensão, aquele drama crescendo em relação a isso. E no fim, depois de uma ligação com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum, resolveu temporariamente paralisar essas tarifas sob a promessa de que ela enviaria 10 mil soldados da Guarda Nacional para a fronteira entre o México e os Estados Unidos para inibir o tráfico de fentanil. O ponto importante é que, basicamente, ela prometeu tudo o que ela já está fazendo e que o governo americano tinha consciência disso. Então, ela não colocou nada, praticamente nada novo na mesa que justificaria uma nova negociação que faria sentido para o Trump revogar as tarifas. Isso mostra que o Trump ele entende que as negociações, no seu modo de negociar, elas funcionam de uma forma muito particular, onde ele faz uma ameaça muito grande, mas não é o primeiro exemplo nesse governo, onde ele aceita uma contrapartida muito pequena para tirar o peso daquilo, para tirar a ação que ele iria executar. Por exemplo, em relação à Colômbia, ele desenvolveu um bate-boca, foi muito intenso com o presidente Gustavo Petro da Colômbia, onde ele ameaçou não só tarifas, mas também revogar o visto de vários funcionários colombianos que já trabalham em órgãos multilaterais nos Estados Unidos, mas também que viajariam da Colômbia para os Estados Unidos, em troca de que a Colômbia simplesmente aceitasse o pouso do avião com imigrantes colombianos que estavam sendo deportados. Então, as vitórias elas são muito curtas e muito pequenas. Mas isso mostra um modus operandi muito importante do Trump. E isso vai ser uma norma ao longo do governo, onde as ameaças vão ser muito grandes, os retornos serão relativamente pequenos, e com isso o Trump, que é um mestre da narrativa, vai conseguir convencendo a sua população, principalmente o seu eleitorado, de que essas vitórias são maiores do que na prática são. Tanto na questão de imigração, a quantidade de imigrantes que o Trump deportou desde o início do governo, se ele seguir nesse mesmo ritmo, no fim do governo ele vai ter deportado menos do que o governo Biden. Então é importante levar em consideração isso e o poder da narrativa que o Trump tem.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.